Então,
aqui a menina, pronto, eu agora sou muito honesta, agora vou ser muito franca e muito honesta, este podcast já começou há 5 minutos, quase 6, estive a falar só e apenas para os patronos que apoiam o meu trabalho em patreon.com/joanagama, é uma plataforma que podem subscrever, pagar aquilo que acharem por bem pagar e têm direito a conteúdos exclusivos, nomeadamente estes 5 minutos antes do podcast propriamente dito, também avanços de bilheteira e especialmente qual é o meu fluxo menstrual. Achei que também era algo que interessaria a toda a gente, porque não, não é? Eu já andava a pensar neste episódio há muito tempo, mas atuei a semana passada no Lisboa Comedy Club e falei com o Miguel Sousa, que é outro comediante e também um dos produtores da Pastilha Produções, que faz espetáculos na Padaria do Povo, e ele disse-me: pá, tens de fazer um episódio sobre isso, tens de falar sobre esta coisa em particular que tu gostas tanto. E ele tem razão, já lá vamos essa coisa. Estou a fazer um teaser, um teaser, que era o que se fazia em rádio. Já a seguir vais perceber porque é que limões fazem mal ao rabo. Agora 45 minutos de música sem parar. E então as pessoas na nossa imaginação: ai, pera, eles iam falar de limões no rabo, pera aí que eu quero ouvir. Mas sim, fica aqui o teasing feito para algo muito importante na minha vida. Mas antes gostaria de partilhar convosco algumas coisas que fui aprendendo nestes 35 anos de aprendizagens e desaprendizagens, que uma coisa tem tanto valor como a outra, de coisas que me fazem sentir bem. E não estou a falar propriamente dos meus ataques maníacos de gastar demasiado dinheiro em livros, porque os livros eu consigo justificar. Epá, a educação, não. Educação e leitura, isto são coisas que não há dinheiro que pague, portanto, tanto dá. E plantas, que é recentemente outro problema que eu tenho, não sigam a tripeirinha no Instagram se não ficam loucos com plantas. E se tiverem gatos, é uma espécie de missão impossível. Estou aqui a olhar para uma gata, para uma planta que eu não sei qual é que é o nome, mas que tem bolinhas brancas. Parece que foram feitas a corretor pela pessoa da loja. Ai, não temos essa. E passado uma semana, temos, temos. E os gatos comem esta merda. E plantas são caras, malta. A cena de não termos de esperar para que elas cresçam, isto é caro. Podia ser o mesmo. Ah, também é o mesmo com as crianças, não é? Também depois temos crianças mais tarde que, antes de nascer, não é? Dão algum trabalho, temos que esperar que cresçam e que fiquem seres humanos menos cretinos do que aquilo que nós gostaríamos, mas em relação a plantas, podemos comprá-las já quando têm, sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e não vêm com merdas. Os pais delas, em princípio, não interessa a personalidade deles, vêm bem tratadas porque vêm de uma loja, e pronto, depois se calhar morrem nas nossas mãos ou na boca dos nossos gatos. As plantas foram algo que eu descobri com o tempo que são uma espécie de espelho da minha sanidade mental. Que é, eu quando compro plantas, estou numa fase de fé e em que acredito que a vida pode ser melhor e que eu posso, sei lá, melhorar a minha vida todos os dias e ter uma casa onde me sinta melhor. E mais tarde, quando vejo que elas estão a aparecer, ou quando me esqueço de as regar, ou quando deixo-me importar com elas, reparo que estou numa fase da minha vida menos boa. Portanto, são aqui um bom índice de como é que eu estou, ok? E a maior parte delas morreu por água a mais. É tal ansiedade. E não deixa de ser uma metáfora engraçada para a nossa postura na vida. Sinto que esta imagem terá sido, quiçá, um pouco Gustavo Santos demais. Mas, como eu já disse num episódio do Banana Papaya, que é um projeto humorístico que a Rita Camarneira e Camarneira, Camarneiro e eu temos. Eu não sou contra Gustavo Santos. Eu acho que Gustavo Santos é um meme para uma determinada. Uma determinada. Um determinado conjunto de pessoas e que a apropriação é que fará sentido ao conteúdo. Se ele disser: a água é a mágoa do coração daqueles que são eternamente infelizes em busca do sol. Isto para mim é merda, mas para uma pessoa que esteja a ouvir, pensa: ok, a água são relações fluídas, é não haver limites naquilo que nós pomos na nossa cabeça, é não estarmos a espartilhar a possibilidade de encontrar algo novo, essa busca então pelo sol, que é a luz, a fé, a crença, o otimismo. Portanto, pá, não sou contra Gustavo Santos, de todo. Não sou a favor, mas não sou contra. Mas posto isto, então, plantas são algo que eu tenho curtido para caraças, apesar de ter de lidar com os meus gatos. Muitas delas estão em cima de um armário porque os cabrões parece que a comida deles não lhes interessa, mesmo pondo erva gateira. Erva gateira é uma erva que se compra nos supermercados, que podemos ser nós a criar e que supostamente eles adoram. E de facto eles adoram, mas. E erva gateira faz-me lembrar uma música que está no YouTube de um Telmo Miranda, que entretanto já deve ter 60 anos e que fala: Ela é tão bonita, ela é especial, ela é com certeza uma mulher de Portugal. Ela é com certeza, ela é com certeza, ela é com certeza, ela é com certeza, ela é honesta e gaiteira. E para mim é gateira. Demasiada informação no que toca a conteúdo musical popular português. É um imigrante no Canadá. Por acaso não sei, estou a inventar. Disse isso só porque ele tem o cabelo grande e é loiro. Pode ser de qualquer lado, pode ser do cartaz, não sabemos. Ouvintes do cartaz, por favor, não se sintam magoados pelas minhas afirmações, até porque já morei no cartaz. Morei no cartaz, Grândola, Paredes, Penafiel, quiçá, Santiago Cacém, Santo André. Nómada! E as plantas, então, são algo que me faz sentir muito bem. Queria aconselhar-vos o pauzinho da felicidade. O pauzinho da felicidade é algo que se compra no IKEA. E que, pá, só precisa de água e no fundo o gajo faz a sua cena. Não chateia minimamente, cresce para cima, se crescer para o lado, corta um bocadinho, depois ele cresce para cima outra vez e dá uma luz à casa. Uma luz planteira, não é? Não, não é uma planta pirilampo. Depois tem esta das polkadots, é uma bougainvillea traquiti. Não faço bem a mínima ideia do nome, mas que é muito bonita, eu tive uma vez e pareceu. Depois tenho uma que me enganei que parece uma alface gigante. Que mandei vir do Horto do Campo Grande. Esta que eu estava a dizer das bolinhas, mandei vir de uma loja chamada Plant to Me, ali nas Laranjeiras. Ou é Plant to Me? Não sei, não tive coragem de perguntar à senhora. Mas Plant to Me. Tem muitas plantas. É uma loja muito pequenina e tem imensas plantas. Que eu disse à senhora: se você não tivesse a loja, teria um problema tendo uma loja disfarça. E então, esta planta que eu mandei vir do Horto do Campo Grande online, porque foi um dia do quero gastar dinheiro em plantas, parece uma alface gigante. E eu pensei que fosse muito mais pequena, mas não, chegou aqui uma espécie de afroplantal que está em cima do armário, porque não há espaço para ela noutro sítio. Tentei pôr no. Isto interessa-vos? Se calhar não vos interessa. Tenho também String of Hearts, que são aquelas plantas que parece que são de uma floresta nórdica, que caem, descaem, como as minhas mamas, mas no armário, que essas não precisam quase de água, portanto, se calhar esta ainda vai sobreviver. E depois tenho uma que é venenosa para gatos. E eu pensei assim, deixa eu ver como é que eles se portam. E agora olhando para ela já deram umas dentadinhas, mas não tão afincadamente a comê-la. E comprei uma monstera, também uma monstera que é aquele clássico de design de interiores dos últimos 10 anos, que essa sim os gatos ainda não comeram. Portanto, fica aqui a dica. As plantas têm, além, pronto, está comprovado, e a minha psicóloga até faz uma cena que é a psicoterapia na natureza, que as plantas, que o verde, além de nos dar grounding, porque nos põe no nosso meio ambiente natural, que não é no meio de betão e madeiras do IKEA, mas para além disso também libertam alguns químicos que nos fazem aumentar as endorfinas e, quiçá, serotoninas e merdas do género. Portanto, quanto mais plantas vocês tiverem em casa, não tipo tripeirinha, pá, vejam o Instagram da tripeirinha, ela tem imensa graça e não sei o que é que tem mais graça ou plantas. E ela tem tantas plantas, mas efetivamente uma pessoa olha para aquilo e pensa: pá, isto faz todo o sentido, desde que se trate bem das plantas, estou a dar o meu melhor. Também tenho uma planta que é a Peperoni. Peperoni melancia, uma coisa assim que comprei na Limbo Shop em Santos. Isto não são parcerias, não desliguem. E que, pá, essa já levou um bocadinho água demais, está ali um bocado na merda, mas vamos ver se não tenho que fazer respiração boca a boca na planta. Plantas são uma coisa que me tem feito bem. Outra coisa que me tem feito bem é beber água. Não bebo tanto quanto gostaria. Tenho fases em que, pá, vou beber 1 litro de água porque me sinto bem saudável ou gostaria de me sentir. Mas honestamente, beber água é uma merda que me dá vontade de mijar. Não sei como é que é convosco, mas comigo beber água dá-me vontade de mijar e irrita-me ter essa obrigatoriedade de, epá, bebi água, vou mijar, bebi água, vou mijar. E então raramente bebo aquilo que é necessário. Mas hoje, por exemplo, comprei uma, não comprei hoje, mas comprei há, sei lá, uns meses, uma garrafa na Tiger, Sim, calma, ecologistas, mas já usei tipo 88 vezes, portanto já compensou, que é precisamente de 1 litro, portanto em vez de ter aquelas garrafas da Quechua da Decathlon em que tem 700 mililitros e depois tenho que pensar, ok, 700 mais 400, será que bebi 1 litro hoje? Esta tem 1 litro, portanto dá para perceber se falhei ou não nos meus objetivos. E quem esteja mesmo interessado em beber água... É só, tipo, a observação mais básica de sempre. Pode sempre ter uma aplicação no telefone. Não, há umas que vos lembram de beber água, há outras onde vocês podem registar que beberam água. O registar que beberam água parece-me estúpido, a não ser que sofram de Alzheimer ou uma coisa do género. Pá, não é? Agora, o ter o lembrete a dizer beba lá água depende da maneira como nós lidamos com a autoridade. Eu vejo lembrete e penso, eu é que sei quando é que bebo água, apesar de ter sido eu a configurar a aplicação. Mas também pode ser, olha, água, é verdade. Porque daquilo que eu li e daquilo que eu vi, relativamente à nutrição, que claramente ainda não li o suficiente. Às vezes, aquilo que nós sentimos como fome pode ser efetivamente sede. What? What? É verdade, eu não fazia a mínima ideia disto. Ah, se sentir fome, certifique-se primeiro que não é sede, que não é bababá. Não é bababá também foi uma coisa que eu tentei ver. Mas sim, pessoas que têm uma relação emocional com a comida, que é o meu caso. Beber água acho que é uma cena que, além de encher o estômago provisoriamente, e portanto, como já uma fatia de picanha, eu tomo um pequeno almoço. Para além disso, também, além de, não sei se vocês sabem, hidratar o corpo, também tem esta cena de controlar os vossos impulsos de fome, porque às vezes o corpo está a dizer, quer merdas, e nós, Kinder, pumba, é Kinder? Não, mas pronto que se foda. E às vezes é água. Para água, não compro água de garrafão e não sei o quê, tenho uma Brita. E um segredo sobre a Brita, que é um sistema de filtragem de água dentro de um jarro. Aquilo diz para trocar, passado 5 utilizações, meninos, não vão nessa merda. Eu tenho mesmo filtro da Brita para aí há 3 meses e ainda dá, porque uma pessoa nota na água depois quando é que aquilo começa a enhanhar. Quando começa a enhanhar, uma pessoa pensa, ok, agora vou pôr-te outro filtro, sua cabra, porque senão esta merda fica muito cara, eu não tenho dinheiro para Britas. A minha mãe tem lá Britas em casa, tem uma por cada divisão, mas eu não tenho dinheiro para isso. Vou descer um bocadinho. Pronto, então enchemos, e Miguel, enchemos as nossas garrafas com água da Brita, portanto, água da torneira filtrada. Que bonito! Lembra-se de umas garrafas que havia há cerca de 10 anos? Que tinha um filtro de carvão ativado lá dentro. Pronto, basicamente é isso, mas num jarro e depois enchemos uma garrafa normal. Água, plantas, luz. Ok, luz. Essa foi uma das coisas quando escolhi a casa onde eu estou a morar, que foi, queria que tivesse o máximo de luz possível. Agora arrependo-me um bocado, porque como tenho gatos ali na altura do pôr do sol, consegue-se ver a merda toda que está no chão, os pelos todos que estão no chão. Agora, não só dos gatos, mas homem peludo também tem mudança de pelo. Não sei se vocês estão a par disso. Mas ter o máximo de luz é muito importante, porque além da vitamina D, que não sei se passa se tivermos as janelas fechadas, dá outro embalo ao começo do dia. Começar com luz é muito fixe e aprendi que começar o dia com luz artificial nos cornos não é das melhores merdas, porque nós temos uma cena, para quem não saiba, muita gente há de saber, principalmente quem tenha filhos, nós temos uma cena que são os ritmos circadianos, que são basicamente ritmos, creio eu, humanos normais e que estarão adaptados ao nascer e ao pôr do sol. E com a luz artificial estamos a lixar um bocado isso, além da questão do mindfulness e também do próprio ritmo cerebral que lhe estamos a dar outro começo, percebem? O cérebro, daquilo que me apercebi, lá está, não sou especialista nem nada do género, o cérebro de manhã é uma cena, o cérebro à noite é outra. À noite, por exemplo, eu, a partir do momento em que tenho sono é como se estivesse bêbada, de manhã estou mais proativa, menos deprimida. Ao final da tarde, depois de um almocinho, dá-me para uma sesta. Eu sei. Eu também às vezes fazia sestas no trabalho. E se calhar isso explica o facto de já não trabalhar lá. Mas isso de ligar luz artificial logo de manhã, eu sei que é impossível não ligar se acordarem às 5, 6 da manhã, 7, 7:30. Mas se conseguirem mais tarde não usar essas luzes e viver com a luz natural, têm um dia com um ritmo muito mais apropriado ao vosso corpo. Pelo menos é aquilo que eu me tenho vindo a perceber e realmente tem funcionado comigo. Outra coisa, já que falamos de manhã, que me tem feito maravilhas, pá, umas maravilhas incríveis, foi acordar antes da hora. Ou seja, tenho de acordar a Irene às 8, e acordava às 8, para acordar a Irene às 8. E eu acordo ainda às vezes com birra, porque odeio ser acordada. Eu adoro acordar espontaneamente, é uma cena que eu faço. Abortos espontâneos e acordar espontaneamente são coisas que eu faço. E isso fazia com que o meu ritmo de acordar ainda estivesse assim meio bem, 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 quando fosse acordar a Irene. Portanto, tinha menos paciência, via o tempo a passar. Quando o tempo a passar passava, né? Subia-me o cortisol, que é a hormona do stress, depois já tinha menos capacidade de lidar com ela e depois passava-lhe o stress também, e as manhãs eram uma merda. Comecei a acordar 40 minutos antes, acordo, preparo o lanchinho dela para a escola, que é uma coisa que fazemos quando temos miúdos, passa tudo a ser diminutivo, lanchinho, preparo o lanchinho para ela. Costumo fazer um desenho de manhã para ela para pôr na lancheira, com dois livros do caraças que eu comprei, que nos ensinam a desenhar animais, casas, pessoas. Chama-se How to Draw Almost Everything, de Chika Miyata. E depois tem How to Draw Almost Every Animal. Também é muito fixe. Pá, e são livros que dá para usar diariamente. E não são mandalas, meu. Nós já sabemos colorir, foda-se. Estou a brincar. Bruno, aquele que tu me deste não foi uma mandala. Bruno é um patrono que me ofereceu um desenho lindíssimo. O desenho, a pintura do desenho, e o desenho também que fui eu a escolher. Mas sinto que isto é capaz de ser uma atividade que nos faz ainda melhor. E lá está aquele mindfulness para começar amanhã, uma coisa mais lenta e não começar logo banho, pentear, vestir, nananana. Então tem sido positivo tanto para mim como para ela fazer estes desenhos de manhã e pôr na lancheira. Ela gosta, já lhe perguntei, porque desacelera-me um bocado e dá-me aqui um momento artístico em que também me acalma. Para além disso, às vezes aproveito para ver um bocadinho da minha série, género acordar para ver a série. Não sei se vocês viram uma publicação no outro dia, mas que fez todo o sentido e que reparei que era verdade quando era mãe, que é muitos de nós, apesar de termos sono, deitamo-nos tarde, e isso tem a ver com uma necessidade de espaço e de tempo. Como trabalham bastante, e não têm tempo para vocês, depois chegam a casa, têm filhos, ou têm que fazer merda de jantar, ou têm que tratar da roupa, ou quer que seja. Depois, como há uma necessidade intrínseca de haver espaço para vocês, de evasão, ou do que quer que seja, ler uma merda assim, não têm vontade de dormir por muito cansados que estejam. Isso é. É muito. Eu lembro-me de me aperceber disso porque Irene dormia pessimamente, não sabia dormir. Temos que ensinar os meninos a dormir. Estou a brincar, não temos nada. Eu acordava imensas vezes durante a noite, até para amamentar a Irene, só para que fique dito. E pá, no dia a seguir acordava esgotadíssima, esgotadíssima. Tentava dormir quando a Irene fosse dormir a sesta, mas preferia ficar no telemóvel. Para quê? Pá, para ter. Ah, e até fingia que ia dormir só para estar. Pá, deixem-me em paz, quero só estar. E depois arrependia-me sempre de não ter dormido, mas lá está, não conseguia perceber porque é que não conseguia ser tão racional relativamente a essa escolha. Pá, eu devia dormir. Uma coisa também que me impedia de conseguir dormir é não sei quando é que a miúda vai acordar, daqui a 15 minutos, 20, 30, tipo, vou estar a adormecer para 15 minutos, depois passam 30 e eu, ok, vou dormir. E acordava aos 45, pá. Já agora, para quem esteja a ouvir e se estiver aí por volta dos 30 e tal e ainda não tiver filhos, foi uma consulta da minha ginecologista. Too much information. E ela diz: são coisas que eu já podia saber, é verdade, mas pronto, já tenho uma filha. Pensei que o caso já estava fechado, mas entretanto a vida dá tantas voltas. Mas não pretendia ter um filho, pá, nos próximos 5 anos. Não pretendia. E, epá, e pensando nisso, estou a sentir o cerco a apertar-se a nível de fertilidade, não sei o quê. Tenho 35, já começa a ser uma gravidez de risco, diria eu, aos 40, não faço a mínima ideia. Mas ela disse: Ana, congela os óvulos, que não são óvulos, são ovócitos, uma merda assim. E eu: Ok, então vou congelar esta merda. E assim, de repente, posso ser mãe, tipo. Se calhar também não compra muito tempo, porque depois, se o feto vem para dentro de mim, o feto, o embrião vem para dentro de mim, também convém que isto ainda funcione. Mas pronto, comprei aqui há alguns anos e sinto-me muito mais aliviada relativamente a isso. Também foi uma coisa que me fez sentir bem. Estava a falar-vos da luz artificial, de acordar cedo. Uma coisa também que eu devia fazer era beber água assim que acordo, mas não, bebo um galão descafeinado, que é mesmo a mariquinhas. Eu bebi um galão com café, pá, mas reparei que aquela merda me dava uma. Um power, mas era desagradável, era como se estivesse a fugir de um urso. Acho que o café em pessoas ansiosas não dá assim um resultado perfeito, a não ser que seja às 8 da manhã ou às 7 da manhã. Não, mesmo assim não gosto. Mas pronto, pessoas que fazem pão se calhar adoram café de manhã. Eu não sei, o meu pai, por exemplo, bebe tipo, ou bebia antes, uns 6, 8 cafés por dia. Pá, como assim? Como é que não lhe dá um AVCzito? Não quero, não quero que lhe dê um AVCzito. Outras coisas que eu faço e que me fazem sentir bem são anotar ou lembrar-me dos meus sonhos. Eu acredito, eu tenho a crença, já está, claro está que já não estou 100% dentro de psicanálise porque já me informei um bocadinho e aquilo à luz da época fazia muito mais sentido, mas depois há a questão do esterismo, que também foi Freud que introduziu em um bocado a cena, esterismo das mulheres. Que é assim, não somos histéricas, mas efetivamente ter um orgasmo ajuda ali a algum equilíbrio. Diria eu, nunca fiz sexo. Minha filha caiu do céu. Não, foi o Espírito Santo, exato. Portanto, o que é que eu estava a dizer? Ah, anotar os sonhos para mim é uma coisa que gosto muito de fazer porque eu acredito que os sonhos revelam, ainda que de uma forma surrealista, alguma coisa que se passa connosco. Nem sempre é aquilo que se vê no próprio sonho. Imaginem, posso sonhar que me atirei de um comboio, não é? E que iria falecer, acho que não se morre nos sonhos, e acordo a pensar, bem, estou com pensamentos suicidas. Não necessariamente. Uma das coisas que, não digo que tenha aprendido, mas que me chegou aos ouvidos, e depois vocês que têm o vosso próprio espírito crítico, é que a emoção dominante no sonho é aquilo que o corpo nos está a alertar e que está a tentar digerir. Portanto, se sonharem que se estão a atirar do comboio, pode ser o final de um projeto. Que devem terminar, não é? Ou uma relação, mas também pode ser ansiedade pura e medo de fuga, reação de fuga, o fight, flight or freeze response perante uma situação mais difícil. Portanto, anotar os sonhos é muito, muito interessante, tendo em conta algumas regras que eu tenho usado para entender os meus. Eu costumo também falar com a minha psicóloga sobre isso, é sempre bom ter alguma guidance. Estava um bom grupo para ir ao live, não é? Guidance no palco Alive. Essa foi uma vez e foi em trabalho. E por exemplo, sei lá, imagina, uma das regras pode ser nós quando sonhamos com pessoas, geralmente não é, as pessoas não representam elas mesmas, representam a nossa projeção nessas pessoas. Ou seja, da mesma maneira que aquilo que nós achamos dos outros acaba por ser uma interpretação de acordo com o nosso mundo interno e os nossos principais receios ou idealizações, as pessoas que estão no nosso sonho representam também outras emoções nossas. Não é necessariamente aquilo que nós pensamos do tio, do pai, da prima. É como se fosse um espetáculo de fantoches e sermos nós quem está a manipulá-los. Portanto, essa foi uma das coisas que, pá, eu não consegui perceber quando o meu psicanalista na altura disse: não, porque os sonhos são projeções de nós próprias nos outros. Eu, vou fingir que percebi porque quero parecer inteligente, mas não tinha percebido, mas mais tarde consegui perceber. E espero que vocês também, daqui a 2, 3 anos, pensem: ah, então era isto que a Joana queria dizer. Que é assim a vossa voz na minha cabeça. Então está bem, então vou andando. Aí, entretanto, tenho que vos contar. Pá, conheci uma pessoa que fala de uma forma paternalista que me enervou bué. Olá, boa tarde. Queria falar convosco sobre a importância. Pá, eu estava na merda e tive de ir ao telefone, ao Instagram e pus um story. Pensei que estava sem som e depois no meio desse momento mais formal, tarará, um story de merda e fiquei envergonhadíssima, até porque eu não me visto bem para profissional e para pessoa de pré-40 anos e, portanto, dar essa cana não foi agradável. Portanto, anotar os sonhos e trabalhar sobre eles, para quem faça psicoterapia ou outra merda do género, eu acho que são material importante para digerir. Pá, não todos. Por exemplo, eu esta semana sonhei que tinha parido um bebé e que o bebé tinha de ir para a incubadora. Pá, os meus sonhos, vocês não têm noção. Que o bebé tinha de ir para a incubadora e que eu pus na incubadora, mas pus mal e esturriquei o bebé, porque no fundo a incubadora era como se fosse uma espécie de micro-ondas, e então esturriquei o puto. Foi basicamente isso. E acordei a pensar: o que é que foi esta merda? O que é que foi esta merda? Então, depois falei com a minha psicóloga, existem várias interpretações possíveis, mas depois, de acordo também com uma cena fixe que da psicanálise, ia dizer psicoterapia, da psicanálise, que é a associação livre, é achar que o discorrer dos nossos pensamentos Enquanto estamos relaxados, deitados, lá está, num divã, que o corpo não está tão tenso, que fazemos uma ligação entre eles e, portanto, é interessante. Então, que eu ter posto o bebê num forno, poderia... Eu pensei, pá, isso eu sentir-me uma pessoa, não sei o quê, não sei o que mais. Não, sou eu a possivelmente sabotar-me relativamente a um projeto novo. Uma das interpretações possíveis são, quando nasce um bebê, é, quer dizer, um projeto novo. Eu sei que isto, para quem não seja crente em psicanálise e merdas de género, parece só um horóscopo de merda. Mas quando nasce um bebê é como se fosse um projeto novo, e eu pus o projeto novo e estorriquei, portanto consideramos que é uma espécie de autossabotagem relativamente a uma oportunidade que tive de ir atuar no estrangeiro. Portanto, sonhos, plantas, água, luz artificial, acordar mais cedo. O que é que eu faço mais para me sentir melhor? Tomar vitaminas. Vão a Prozis, ponto. Não. E até vos digo, eu se calhar era capaz de me vender à Prozis, que eu sou uma espécie de mini-unas, como vocês sabem, tenho muitas coisas em comum com eu, que uma das cenas é, pá, não sei, desde que não faça mal a ninguém, se me pagarem milhares, eu tenho uma família, portanto, caguei para princípios. Não, estou a brincar, não foi isso que eu queria dizer. Mas fizeram uma proposta da Prozis e eu, ok, bora, vamos a isso. Mas a proposta era uma merda. Era tipo, ofereciam-me 5 merdas para comprar, para escolher na Prozis. E atenção, não, eu só escolhi uma delas, o resto eram eles a escolher, e depois tinha de fazer posts sobre isso. Pá, não, o que eles disse foi, se eu precisar dar uma merda, eu compro. Ah, outra coisa que me faz sentir muito bem é um alegado minimalismo. Eu de vez em quando tenho uma necessidade de destralhar imenso, porque às vezes tenho uma necessidade de tralhar imenso. E esse processo de selecionar coisas, tipo Marie Kondo, sendo Mary Kondo, Marie Kondo, é um processo bastante... como é que eu vos hei de dizer? É terapêutico não só porque estamos a fazer um closure em relação a algumas fases, também no caso de quem faça dissociações, também é interessante que é para unirmos fases da nossa vida, ir ver roupa que já não usamos, ei, esta roupa, não sei o quê, lembras-te, nananã, portanto, consolida-nos aqui um pouco a identidade, mas acima de tudo, esse destralhamento, por exemplo, eu lembro-me que uma vizinha minha veio cá à casa e disse, pá, a tua casa quase que não tem nada. Epá, por vários motivos. Primeiro, não sou rica. Segundo, tento ser mais ou menos inteligente relativamente à escolha de merdas que eu faço, a não ser livros e plantas. E depois porque eu, como tenho a cabeça tão cheia de merdas de diálogo interno, há um episódio sobre isso aqui no Psycho, que é que mais alguém tem vozes na cabeça, uma coisa assim... Eu preciso de espaço, eu preciso de vazio, porque olho para o vazio e sinto-me, em vez de olhar para o vazio e pensar, aquele quadro está torto, aquele quadro está aqui a mais, o que é que ele queria com aquele quadro? Pá, e assim parece a casa mais espaçosa e também daí a casa fazer tanto eco. No entanto, tenho seres vivos a mais cá em casa e não estou a falar de Miguel, tenho 2 gatos, 2 quilos, uma filha, isso já é demais, mas lá está. Faz uma diferença enorme ver este minimalismo que não pode ser levado ao extremo. Por exemplo, perseguir muito a Catarina Barreiros no Instagram, que ela é uma influencer, mas não só influencer, é uma pessoa que põe a mão no futuro e modifica através das suas ações não só toda a comunidade que a segue, mas também outras pessoas. Eu gosto muito do trabalho dela e, seguindo-a, tenho ficado um bocadinho mais obcecada com a questão não só do minimalismo, mas também de ecologia. E portanto pensei, pá, não vou comprar roupa nova durante anos. Não vou mesmo. Caguei. Pá, eu já andava com 2 pares de calças ali em transição, porque eram as maiores e eu engordei um bocadinho. Pá, já estavam rotas. E acima de tudo não estava a fazer assim nada pela minha autoestima. De repente fui à Zara, eu sei, ganda merda, comprei 3 pares de calças. E esta semana estou-me a sentir a maior. São calças que me ficam bem no cu, são calças que não me fazem sentir gorda nas coxas e são calças que eu, quando as vou vestir, eu penso, hoje vou pôr-me bonita. É claro que não podemos ficar dependentes disto, não é? Da dopamina de estou triste, estou a comprar merdas, estou triste, estou a comprar merdas, mas o que é facto é que passado 2 anos de não comprar roupa, senti-me melhor, senti-me bem e estou a sentir-me bem a usar estas coisas. Falando de autoestima, estava a falar-vos dos suplementos antes de meter a conversa toda da Prozis, que não sei se irei ser processado ou não, espero que não. Se sim, eles que ponham o meu código para falar comigo. Mas tomo alguns suplementos que vocês antes de tomarem, por favor, vejam com o vosso médico ou farmacêutico. Até porque se tiverem a tomar medicação psiquiátrica ou algo do género, alguns que podem influenciar-vos negativamente ou fazer mal. Há outros que em excesso são venenosos, mas vitamina C é uma das cenas que eu tomo, vitamina D também é outra cena que eu tomo, e ácido fólico, porque fiz análise ao sangue e reparei que tinha um déficit enorme de ácido fólico e comecei a tomar e fez uma diferença gigante. Eu achava que tinha problemas de memória, que de facto devo ter, por todos os traumas que vivi na minha vida e a tal dissociação que vos falei há pouco, e não só, nós nessa altura o nosso cérebro está programado para sobreviver e não para, deixa-me anotar isto. E então, desde que comecei a tomar ácido fólico, porque tinha déficit disso, não andava a tomar ácido fólico à parva, a minha memória mudou imenso e a minha capacidade de ouvir explicações longas de pessoas, nomeadamente explicações visuais. Isto acontecia-me nos treinos de paddle, outra coisa que temos de falar, que é, Joana, quando a bola vem para aqui, tu vais para ali. Pá, quando a bola vem para aqui, o meu cérebro pensava, não, 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 não. Não quero ouvir, é muito, é muito. E agora com o ácido fólico eu sinto que a minha concentração mudou e a minha memória também. Por exemplo, já tenho menos medo de não conseguir decorar textos de stand-up. De antes não conseguia mesmo, isso era um grande fator no meu nervosismo. E agora fiz duas vezes o mesmo texto e pensei, pá, acho que já decorei esta merda. E fico mesmo muito feliz e por ter descoberto de onde vinha essa minha desvantagem e de a ter resolvido. Relativamente à autoestima, há outra coisa que me tem feito bem, que é, além do destralhamento, de reduzir produtos de higiene, não reduzir a higiene, mas reduzir produtos de higiene e de cosmética desnecessariamente, fazer ali um filtro na minha maquilhagem, o que é que eu uso, o que é que eu não uso, até porque eu era blogger de antes, portanto enviaram-me todo o tipo de cenas, decidi ficar só com as melhores e dar a quem precisasse, ou até quem não precisasse, mas quisesse a minha maquilhagem. Quem é que precisa, não é? Quem é que precisa? A não ser pessoas que tenham estado num acidente, não há ninguém que precise de maquilhagem, mas pronto, pode ser uma questão de autoestima ou até de persona. No meu caso, eu gosto de me maquilhar para os espetáculos porque entro uma persona mais confiante. E também produtos de higiene, tipo desodorizantes a meio, shampoos que não vou voltar a usar e não sei o quê. Pá, fiz aí uma razia e decidi apostar em produtos alegadamente melhores, ou seja, em vez de estar a comprar 5, 6 shampoos da Fructis e quando for ao supermercado, será que tenho shampoo ou não? Pá, mandei vir uns shampoos fixes que uso com muita cerimónia porque, meu Deus, o preço daquilo ao quilo é tipo igual ao de não é pistache, é pinhões. Já agora, sabiam que não vendem pinhões tipo para podermos tirar os pinhões à vontade? Como é que aquilo se diz? Já não sei. Porque são bué da caros e as pessoas roubavam pinhões. The fuck. E então essa razia foi fixe, usar produtos fixes. Não, não é pelo produto ser melhor ou não, porque marketing, não é? Mas a cena de saber que fiz aqui uma escolha e que funcionará provavelmente a meu favor, também é uma coisa que todos os dias no meu ritual de higiene, de tomar banho, lavar o focinho, são coisas que têm feito diferença para mim, porque foi um sítio que eu considerei importante apostar. Outra coisa, pá, eu sempre fui fortemente contra cremes, porque achei que os cremes eram uma manipulação, da indústria para comprarmos coisas que não eram necessárias. Não estou a falar de pomadas ou de pessoas que tenham pele atópica, que depois também é interessante ver se a pele atópica não tem a ver com comer alimentos processados e, portanto, também a indústria estar a criar. E agora, de repente, parece uma daquelas pessoas das. Como é que se diz? O ácido fólico agora está a funcionar, mas das paranoias, como é que se diz, caraças? Das teorias de conspiração. Mas pronto, achei, tipo, uma pessoa que tenha de pôr creme de hidratante é porque não se está a hidratar, portanto, não é fazendo uma cena tópica que vai resolver o problema de raiz, vai continuar desidratada amanhã. Isto é só para fingir, é um bocadinho de betume para fingir. Independentemente de ser ou não. O próprio ato de passar o creme no corpo, e agora podemos passar para um ASMR, de passar o creme no corpo, nos pés, que é onde eu preciso mais, porque foda-se, parecem lixas. Às vezes, ainda há bocado tinha um pano de cozinha e pisei-o e ele ficou agarrado ao pé, só para verem como é que isto está. Depois sobem as pernas, aqueles pelinhos a crescer, no caso das senhoras, no caso dos homens, bué de pelo. Desnecessariamente. Sobe na barriga, podem fazer massagens circulares no sentido dos ponteiros do relógio para cagarem melhor. Pelo menos é o que nos dizem em relação às crianças quando têm cólicas. Apalpar as mamas, fazer a palpação mamária, não é a palpação mamária, a palpação mamária, enquanto se espalha um pouco de creme. Isto é bom porque vou fazer. Imaginem que agora. Ah! Ok, as pessoas tinham posto mais alto, estavam a curtir. Imaginem, não, no outro dia fui fazer uma massagem, que é parte do meu texto novo, e isto já me tinha acontecido também no pós-parto. A pessoa a tocar-me no corpo fez-me querer chorar. Não porque não faça amor nem nada do género, mas esse tipo de toque, um toque, não diria carinhoso porque as pessoas estão a trabalhar, mas um toque com o seu tempo, um toque presente, é uma coisa que faz muito falta ao nosso corpo e a nível emocional. Nós temos aprendido a separar a cabeça do corpo, muito também por causa, diria eu, da medicina tradicional, mas estando tudo ligado, que é uma premissa que é cada vez mais aceita e que foda-se, como assim só agora? Estando tudo ligado, tratarmos bem de nós próprios inclui também tocar no nosso corpo. E não falo só de masturbação, mas isto, espalhar o creme dá um ótimo pretexto para... estou bem holística, não estou? Para sentirmos o nosso corpo. Mais coisas que me fazem sentir bem. Fazer unhas nem por isso. Ir ao cabeleireiro também nem por isso. Acho que isso é uma coisa um bocadinho mais da geração anterior. Que é, vou lavar a cabeça, vou ali para lavar a cabeça e vou fazer um brushing para ficar impecável. Não. E acho que brushing é tipo, no meu cabelo, então, é a coisa mais desnecessária de sempre, porque eu vou tomar banho no dia a seguir. A não ser num casamento. Mas mesmo assim, acho que. E lavar a cabeça, pedir para outra pessoa lavar a cabeça. Tipo, quanto dinheiro é que é preciso ter para pensar, vou pagar para me lavarem a cabeça? Viram a minha barriga? Isso é a mesma coisa que eu de repente, olha, pode-me passar uma aguinha ali no bidé. É que o gesto de pôr a mão e de, por favor, faça isso você, que novo riquismo. Mas pronto, isto sou eu, se vocês fizerem isso e se for uma coisa que vos faça sentir bem, ainda bem para vocês. Outras coisas que me façam sentir bem, além do desporto, fazer desporto realmente me faz sentir maravilhosamente bem. Agora que parei durante 2 semanas por estar lesionada, noto que o meu corpo também já estava a pedir descanso. Às vezes tenho dores aleatórias que não tenho quando ando a treinar mais tempo, porque talvez o corpo esteja a tentar fazer outras merdas, mas começar a fazer paddle foi incrível, e é incrível, porque é um desporto onde sinto que liberto alguma negatividade, onde tenho que estar concentrada, e também é um desporto social, que vamos conhecendo outras pessoas, temos amigos, agora, porque antes não tínhamos, mas temos amigos do paddle, e estamos mais com pessoas, apesar de ter sido considerado um desporto individual, tipo, por mim, todos os desportos eram individuais, não sou a grande time. E daí este podcast ser só eu a falar. Já ouviram um podcast do Raminhos? Raminhos também tem um podcast interessante sobre saúde mental, que eu só ouvi um bocadinho, mas conhecendo o Raminhos, ele está do lado certo da barricada e ele sim entrevista pessoas. Portanto, se estiverem à procura também de um formato diferente, mesmo menos umbiguista, sigam o Raminhos no podcast Somos Todos Malucos. Creio eu. E pá, Raminhos, agora que fiz esta recomendação, vais crescer. Agora é que te vais tornar tipo um ex-libris do humorismo e da comunicação a nível nacional. Puto, lembra-te de mim quando estiveres lá. Uma das últimas coisas que eu queria falar convosco, estou só a tentar lembrar-me, antes de fazer aqui o payoff do teasing de há bocado. Para ter uma agenda, supostamente ter um daily journal também ajuda, de manhã escrever umas paginazinhas, não sei o quê, e se possível a caneta, e escrever para o future self. Sigam a Nicole de Pera no Instagram, ou da Holistic Psychologist, que ela dá, ela é incrível, já vos falei dela aqui, que ela dá imensas sugestões nesse sentido. Mas ao falarmos para o nosso future self, para o nosso eu futuro, conseguimos pôr em prática não só a meditação ativa de estarmos a escrever devagarinho, e também a motricidade fina, que é a capacidade de usar os dedos para coisas mais pequeninas e pormenorizadas como a escrita, mas também que nos põe nesse registro de caminharmos em direção à nossa idealização e em relação àquilo que nós gostaríamos de ser, que é basicamente aquilo que eu disse na frase anterior, mas senti que ritmicamente precisava aqui de uma conclusão. A última coisa que eu queria falar convosco, que entra também no campo do desporto, mas que faz todo o sentido. Durante a quarentena, durante a pandemia em que estivemos isolados em casa, tive imensas saudades de nadar. Eu nadei durante imensos anos, para aí desde os 4 até aos 18. Odiava ir à natação, odiava aquele ambiente de sauna nos bastidores, estou toda fodida, nos balneários. Odiava depois a cena de tomar banho e com o cabelo molhado para casa, chegar a casa super cansada, ainda ter que jantar, conviver e não sei o que, odiava isso. Mas ter o corpo na água, para mim, tive imensas saudades disso, imenso, e preciso disso, preciso não ao ponto de ir lá todas as semanas, mas é uma coisa que me faz bem, caraças. E vejam lá que desporto é que vocês andam a esquecer, que fez parte da vossa identidade passada e que vos faria sentir bem. Tipo natação, há quem tenha feito rugby, judo, estou só a enumerar desportos. Mas isso tem-me feito bem, abraçar a natação, que já fez parte da minha identidade, e ir fazê-la voluntariamente e, pá, se possível, não ao final do dia, depois de ter saído da carrinha da escola. Isto vem no sentido de querer fazer então o tal payoff em relação ao teasing. Eu não sei se já revelei aqui, mas eu tenho um problema, vários, é uma frase de branding minha, é um slogan, mas eu amo bowling. Eu sei que é um desporto bimbo. Sinto-me envergonhada, mas bowling foi um desporto que descobri com o meu pai. Após divórcio, o meu pai ia-me buscar à escola e nas sextas-feiras em que dormia com ele e nas outras sextas-feiras em que não dormia com ele, ficávamos a jogar bowling desde a hora que me ia buscar à escola, que era 5, até às vezes à 1 da manhã, que era quando fechava o Play Center ou o Fun Center do Colombo. E pá, e era incrível. Era um momento muito fixe com o meu pai. É um desporto individual, lá está, mas em que nos apoiávamos mutuamente. Tínhamos os nossos cumprimentos, o que era bué da fixe. Quando alguém fazia strike, fazíamos tipo um passarzinho, cada um com uma mão, e depois batíamos com o pé e dávamos assim um choque de anca. Isso uniu-me muito ao meu pai, não de uma forma extremamente profunda, porque não conversávamos assim tanto, mas foi incrível. N não sei por que razão é que ele me terá levado, se foi para evitar falar, se foi porque ele queria jogar bowling, se foi porque quer que seja. Epá, desporto extremamente caro. Não sei como é que está agora, mas na altura lembro-me que era bastante caro. Pá, era tão giro, jogarmos bowling todas as semanas, mandávamos ir ali uma pizza do lado da Pizza Hut, já conhecíamos a malta lá do bowling, tínhamos um cacifo lá e daí restam algumas coisas que eu tenho vergonha de contar, que é, tenho sapatos de bowling da AMF, tenho uma bola de bowling finger, porque as bolas finger fazem com que os dedos não entrem tanto e seja mais fácil dar efeito. Tenho uma luva estabilizadora de punho, que é para não estar sempre a puxar pelo punho e não o abrir. Tenho. Isto tudo já deve estar podre dentro do saco, não tenho ido jogar. Tenho óleo para a bola. Eu oleio a bola, mas na altura no Colombo havia uma máquina que oleava a bola e punha lá e oleava. E, pá, e tenho assim tiques que gosto, por exemplo, escolher uma pista ímpar, porque na pista ímpar, se forem destros, conseguem tirar a bola logo com a mão direita. E existem algumas regras que não sei se são verdade ou não, foram coisas que me foram transmitindo ao longo dos tempos, mas que por acaso nunca tive curiosidade de pesquisar na net. Que é as pessoas na pista do lado direito têm prioridade, portanto, se ambos estiverem na pista, é deixar avançar a pessoa do lado direito. E queria fazer aqui um serviço público que é, malta, quando alguém está em cima da pista, saiam de cima da pista, caralho, não estão a jogar, vão, saiam da pista. Não têm que fazer publiquezinho de merda. E até pessoas que não têm sapatos específicos estarem em cima da pista a dar apoio moral e não deixarem a pessoa jogar como deve ser. E atenção que eu não disse como deve de ser. Saiam da pista, está bem? Isso para a pessoa que está a jogar do outro lado e que também pagou para aí uns 7 euros por causa, por aquela merda, não é bom na visão periférica ter um grupo de miúdos de 15 anos a festejarem porque o outro conseguiu lançar a bola, ainda por cima, pessimamente. Não sabem pegar na bola, não sabem dar balanço, não sabem correr, não sabem fumar, como no filme Os Imortais. Tu não sabes fumar, Margarida. Não sei se é isso. Margarida deve ser a do bar na TV. Bar da TV. E com isto, patronos que ainda estejam a ouvir, podia ser um ótimo encontro para nós. Irmos jogar uma bola inguesada. O que é que acham? Eu devia pagar um jogo a toda a gente, não é? Porque vocês já me sustentam há algum tempo e, portanto, seria fixe. Quem quiser fazer parte deste encontro fictício, que poderá ou não acontecer, junto-se ao Patreon, patreon.com/joanagama. Entretanto, novidades sobre o psicoterapia em breve. Se calhar para a próxima semana, o que me obrigará a gravar outro episódio. Mas pronto, estes episódios são um bocadinho mais leves, porque estamos a chegar ao fim dos traumas que eu vos quero contar. Que outros traumas é que ela não terá falado? Será que perdeu uma perna na guerra? E de quem? E gostei muito de falar convosco. Espero que consigam pôr em prática algumas das coisas que a mim me fazem bem. Queria só deixar aqui uma adenda que é, e que tenho sentido isso não só em mim, mas também numa amiga, que é, se vocês sentirem que estão a fazer tudo aquilo que está by the book, vá, ao vosso alcance para se sentirem mais felizes, se sentirem que tomaram as decisões que vos protegem no trabalho, ou que fazem aquilo que gostam, que já destralharam a casa, que estão a alimentar-se convenientemente, que estão a tomar os suplementos certos, que não andam aí a foder os vossos ritmos circadianos, que estão a descansar o suficiente, que têm tempo livre o suficiente, e se ainda assim sentirem que não estão bem, por favor, procurem ajuda. E ajuda não só psicológica, está bem? Falem com um terapeuta, pode ser o psicólogo a encaminhar-vos para o psiquiatra, ou poderão fazer ao contrário, poderão ir a um psiquiatra que vos encaminhará para um psicólogo e, se necessário, avaliará logo a vossa necessidade de medicação. Porque eu senti isso, eu senti que estava a fazer tudo isto a uma determinada altura e pensei, pá, há aqui algo que está fora do meu alcance, está aqui qualquer coisa a falhar-me. E efetivamente estava. Ok, agora sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais estável. Não quero isto dizer que eu sinta que a vida é perfeita, mas caramba, faz uma diferença incrível em tudo, na relação com a minha filha, na minha relação com o Miguel e na nossa também, na dele comigo, nas decisões impulsivas que já consigo chamar decisões, e acima de tudo a conhecer-me melhor e saber em que dias é que eu estou a sentir o quê, como é que eu posso contornar, e tem sido uma aventura incrível que eu gostaria que já tivesse começado antes. Mas pronto, não digo que há um propósito para tudo, mas talvez este timing faça sentido por mais algum motivo, nem que seja para partilhar convosco. Portanto, um beijinho muito grande, obrigada por terem ouvido. Às vezes eu vou ver as estatísticas do podcast e acho incrível que mais de 70% das pessoas chegam ao fim. Se forem uma dessas pessoas, podem sempre comentar no Apple Podcast ou então no Spotify. Não sei se deixam comentar no Spotify, aquilo é um bocado manhoso, não é? Mas deixem estrelinhas, comentem, ativem as notificações como veem. Eu não sou assim tão consistente quanto isso. Também não faço, não sei. Estou numa semana em que acho que não é necessário ser consistente e assim são notificados sempre que sair um episódio. Está bem? Um beijinho muito grande, tenham uma ótima semana e obrigada por ouvirem.